Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, ainda não chegaram os membros do Governo, mas de qualquer forma vamos dar início aos nossos trabalhos, que há expediente para ler e demora algum tempo. Espero que rapidamente o Governo apareça e o CDS-PP também. Faz favor, Senhora Secretária Maria da Luz Rosinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Passo a dar conta. Projeto da entrada do projeto de resolução 837 da iniciativa do PCP que baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 839 da iniciativa do CDS-PP baixa à 3ª Comissão. Projeto de resolução 843 da iniciativa do Partido Social Democrata baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 844, da iniciativa do PSD, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 845, da iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 12ª Comissão. Projeto de resolução 846, da iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 847, do PCP. Projeto de resolução 848, do PCP. Projeto de resolução 849 do PAN baixa à 4ª Comissão. Projeto de resolução 850 do PCP baixa à 9ª Comissão. Projeto de lei 613 do PSD baixa à 14ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de lei 619 do PSD baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 620 do PEV baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 621 do PSD baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 622 do CDS-PP baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 623 do CDS-PP baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 624 do PAN. Projeto de Lei 625 do PAN. Projeto de Lei 626 do PAN. Projeto de Lei 627 do PSD baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 628 do PAN baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 629 do PAN baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 630 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 631, do PCP, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei 632, do PCP, baixa à 11ª. Projeto de Lei 633, do PCP. Projeto de Lei 634, do PAN. Projeto de Lei 635, do CDS-PP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 636 do PAN baixa à 14ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 637 do Partido Socialista. Projeto de Lei 638 do CDS-PP baixa à 14ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 640 do Bloco de Esquerda baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 641 do PAN baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 644 do PCP baixa à 13ª Comissão em conexão com a 9ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha. Vamos, pois, entrar no primeiro ponto da nossa ordem do dia, o debate sobre o pedido de autorização da renovação do estado de emergência. Entretanto, estarão daqui a pouco certamente disponíveis os registros para efeitos de quórum. Recebi ontem, de Sua Excelência o Presidente da República, a seguinte mensagem. Dirijo a presente mensagem à Assembleia da República para efeitos da autorização prevista nos artigos 19º, 134ª linha D, 138ª da Constituição e na Lei de 4486, 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica nº 1/2011, 30 de novembro e pela Lei Orgânica nº 1/2012, de 11 de maio, a qual contém a fundamentação e o conteúdo do projeto de decreto do Presidente da República, que que modifica a declaração de estado de emergência, aprovada pelo decreto do Presidente da República 6A-2021, de 6 de janeiro, e renova por 15 dias, até 30 de janeiro de 2021, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença Covid-19, sobre o qual já procedi à audição do Governo, que deu o seu acordo. Vamos, pois, começar o debate deste decreto do Sr. Presidente da República, cujo conteúdo conhecem, e vamos começar pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, em consequência do aumento do número de contactos no decurso do Natal e do Ano Novo e das condições climatéricas, os números do contágio, a procura dos cuidados hospitalares, o recurso aos cuidados intensivos e o número de falecimentos cresceram a um ponto tal que um novo confinamento se tornou inevitável. Para salvar vidas e para proteger a saúde. Essa é a nossa prioridade. Essa é a razão porque o Partido Socialista apoia a renovação do estado de emergência e o reforço das medidas de confinamento. Senhoras e senhores deputados, prevalece ainda e sempre uma segunda prioridade que exige muita ponderação e muito equilíbrio nas medidas de política a adotar, sobretudo para proteger o tecido das micro, das pequenas e das médias empresas, sobretudo para proteger o emprego e o rendimento das famílias. Da sua sobrevivência dependerá o sucesso da recuperação económica e social, a outra face desta pandemia. Acresce a estas duas prioridades a salvaguarda dos direitos políticos essenciais à qualidade da nossa vida democrática. Aliás, o facto de vivermos uma campanha e um ato eleitoral para a Presidência da República em estado de emergência constitui de per si um muito exigente à nossa capacidade e à nossa cidadania. Trata-se de uma grande prova democrática para todo o povo português, em Portugal, mas também no estrangeiro, muito especialmente para os que se encontram em estabelecimentos residenciais para idosos ou que, por limitações à mobilidade e à saúde, ou ainda por se encontrarem muito distantes dos locais de voto, como acontece com os nossos conterrâneos na diáspora, encontram grandes obstáculos à sua participação democrática. Ora, a concertação e a convergência políticas entre os partidos, entre os candidatos e movimentos de cidadãos, sobre o ato eleitoral é absolutamente crucial. Somente a compreensão do que está em causa e o compromisso de todas e de todos os democratas suscitará a confiança e a mobilização de todos os portugueses para estas eleições. As medidas anunciadas pelo Ministro da Administração Interna são a prova inequívoca da vontade do Governo em contribuir para remover algumas dessas limitações. Mas só a entrega e a mobilização dos autarcas, das instituições e funcionários do setor público, privado e social permitirão vencer este desafio democrático nacional. Senhoras e senhores deputados, avaliando a experiência dos últimos 10 meses de pandemia, o que é que sabemos que nos permita olhar com mais segurança para o futuro? Sabemos que o país tem um Serviço Nacional de Saúde que tem sido capaz de dar uma resposta ao nível do que há de melhor na União Europeia. Tem sido resiliente e consistente. Sabemos também que entre 2016 e 2021 haverá um acréscimo das dotações orçamentais para a saúde de 2.398 milhões de euros. E os exemplos estão no terreno. Do Centro de Saúde a Nazaré, à hemodiálise em Valongo, da ala pediátrica do Hospital de São João no Porto, da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Vila Nova de Gaia, à remodelação da Unidade de Saúde na Batalha, da aprovação do investimento para a construção do Centro de Saúde do Ourique no Alentejo, do investimento para a instalação da sede do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve, entre tantos e tantos outros exemplos. Portanto, o SNS, contrariando as falsas profecias e desacreditando os falsos profetas, tem sido robustecido. Caso contrário, teria colapsado na primeira fase desta pandemia. Sabemos também que o Estado, além do SNS, pode contar com a complementaridade dos meios humanos e materiais do setor social e do setor privado. Esta complementaridade tem permitido contratualizar alguma das dimensões da resposta, diminuindo a pressão sobre o sistema público e libertando recursos para tratar da pandemia. Um dos melhores exemplos está na parceria com a União das Misericórdias Portuguesas. Sabemos também que é possível contar com um sistema de segurança e de proteção social eficaz, que se articulou com a economia e com a política fiscal, para proteger os trabalhadores, as empresas e os rendimentos. Há números que não nos podem deixar ficar indiferentes. A segurança social já contabiliza em mais de 2.400.000 portugueses e em 152.000 empresas que puderam beneficiar dos apoios criados durante esta pandemia. Se aos apoios concedidos forem adicionadas as isenções contributivas, estamos a falar de 2.446 milhões de euros de apoios sociais.
Peço-lhe para concluir.
Senhoras e senhores deputados, é de pessoas e das suas vidas que estamos a falar. Peço-lhe a sua compreensão, Sr. Presidente. De crianças, adolescentes e jovens, de mulheres e de homens, dos mais jovens e dos mais idosos. É esta rede de solidariedade e de coesão que nos faz sentir parte de uma comunidade nacional. Serão conceitos abstratos para os mais liberais, mas é nesta partilha de responsabilidades que está o futuro, o nosso futuro e o futuro da humanidade. Sabemos da prontidão, Sabemos da prontidão das instituições de segurança social e sabemos que temos a Europa connosco na resposta à pandemia e à recuperação económica e social. Sabemos que o conhecimento é precário. Todo o conhecimento que se constrói sobre esta realidade é precário, apesar da dedicação dos cientistas e dos nossos académicos. E, contrariamente ao discurso fácil, para não dizer demagógico, de alguns, não há soluções salvíficas. Temos pela frente momentos muito difíceis. Há que decidir com coragem, com serenidade e com bom senso. Mas juntos vamos vencer.
Obrigado, Sr. Deputado. Chama a atenção que foi a primeira intervenção, ultrapassou largamente o tempo, o que faz com que, para efeitos de equilíbrio, quer dizer, os tempos previstos vão ter que ser ultrapassados fortemente. Já temos quórum para as votações que se vão seguir. Tem a palavra neste momento o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor. PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é reconhecido que estamos a viver o momento mais difícil do nosso país na resposta à pandemia. O descontrole das novas infecções Covid-19 está a colocar o Serviço Nacional de Saúde sob uma pressão sem precedentes, com profissionais esgotados depois de 10 meses consecutivos de combate a este inimigo comum. Se se confirmarem as projeções, esses mesmos profissionais terão de tomar brevemente decisões eticamente muito difíceis. De escolher entre quem tem acesso a uma cama de cuidados intensivos e quem não tem. No fundo, escolher entre quem vive e quem morre. É neste contexto que o confinamento é agora proposto pelos especialistas como uma necessidade imperiosa. O momento exige responsabilidade. Por isso mesmo, mais uma vez, o Partido Social Democrata aprovará o estado de emergência. Mas mais tem de ser feito para se salvarem mais vidas. A vasta maioria das mortes por Covid-19 podem ser evitadas. Por isso é preciso ter a consciência de que cada decisão governamental pode ser a diferença entre a vida e a morte. Decisões erradas têm um custo humano insuportável. Analisando as decisões do Governo ao longo